Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Queria agradecer a todos os irmãos e dizer que é um privilégio estar aqui diante dos irmãos para partilhar aquilo que nos é mais importante, nos é caro, que é a palavra do nosso bom Deus. E desejo então a todos os irmãos uma boa conferência. Espero que durante esses dias o nosso Deus, o Deus da Graça, possa encher os nossos corações e as nossas vidas também. Foi-me solicitado falar um pouco de um dos últimos livros que eu li, e eu queria mencionar aqui, entre outros livros que eu li, o livro do nosso irmão Carson. Alguns irmãos conhecem, já leram algo sobre esse nosso irmão. Eu dou muitas graças a Deus por esse irmão, pelos livros que tenho lido. É um servo de Deus que combina, por um lado, uma profundidade bíblica, mas também uma profundidade intelectual. Portanto, ele vai ao sumo das coisas, à teologia profunda, e é preciso estarmos bem preparados para ler os seus livros. Ele é claro naquilo que escreve, mas sempre vai até as últimas. Então, tenho lido ultimamente, quase que compulsivamente, os seus livros. E um deles, então, foi editado pela editora Fiel, que é O Deus Presente. É uma obra extraordinária que o nosso irmão escreveu sobre a pessoa de Deus. É a profundidade de Deus. E ele defende a tese de que só há um equilíbrio espiritual quando nós compreendemos a dimensão do nosso Deus. Não há espiritualidade que subsista, não há teologia que vença se Deus não for o centro. Nós vivemos numa sociedade em que o ser humano se tornou o seu próprio padrão. E até a nossa espiritualidade, pouco a pouco, vai se transformando numa espiritualidade antropocêntrica. Tudo circula em volta do homem. Quando a Bíblia faz uma referência do homem, ele sempre o coloca numa posição de imagem. A sua referência sempre foi Deus. Ele é apenas a imagem. Mas o homem do século XXI, ele encontrou outro instrumento de parâmetro. Já não é Deus, mas são os outros animais. Portanto, o homem moderno orgulha-se porque ele evoluiu, porque ele progrediu. E ele pode comparar-se com os animais que ficaram atrás. E com base nessa comparação, então, ele encontra o seu padrão. Nós negamos tudo aquilo que a Bíblia afirma. E o homem moderno orgulha-se dessa comparação, achando que é superior em relação aos outros animais. E como ele não tem nada acima de si, então ele acaba por ser o seu próprio padrão. Quando a Bíblia sempre apresenta Deus como o padrão da nossa vida e da nossa própria existência. Então esse livro foi muito importante para mim, pela forma como o nosso irmão explorou esse tema da pessoa de Deus e levou-me a refletir sobre a minha vida, a minha fé, e de facto elas devem estar centralizadas em Deus. Amados, o tema da nossa conferência é Vencendo o Mundo. E logo essa definição, vencendo o mundo, deve levar a todos nós a algumas deduções. Significa que se há um mundo a ser vencido, esse verbo vencer implica necessariamente uma batalha, um conflito, uma disputa. Portanto, nós temos um mundo com o qual temos que lutar. E segundo o título da nossa conferência, também Vencendo o Mundo, se nós estamos de um lado e precisamos de vencer o mundo, então implicitamente essa declaração significa que nós não estamos do lado do mundo. Por isso é que precisamos entrar em conflito com esse mundo e procurar vencê-lo. Então, na própria definição do tema da nossa conferência, necessariamente nós temos que descobrir algumas ferramentas necessárias na palavra de Deus para sermos capazes de vencer o mundo. Ou seja, o mundo deve ser vencido, e para se vencer este mundo é preciso que entremos numa batalha, num conflito, numa guerra. E eu vou usar essa expressão guerra porque nós temos tido muito medo de usar as palavras. Há uma guerra espiritual, há um mundo que deve ser vencido, e é bom que comecemos por definir esse mundo. Não é o cosmos. Não é a totalidade daquilo que Deus criou. Mas o mundo a ser vencido é aquele sistema espiritual governado por Satanás, determinado a destruir e a desprezar a graça de Deus, e que despreza todos aqueles que exaltam a supremacia e a soberania do Senhor Jesus Cristo. Repito, o mundo que nós precisamos de vencer, contra o qual batalhamos e combatemos, é aquele sistema espiritual e moral que está determinado a desprezar o Deus da graça, a desprezar a graça de Deus, a menosprezar todos aqueles que procuram proclamar a supremacia e a soberania de Cristo. Esse é o mundo que deve ser vencido. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo numa das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Colossos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Esse será o nosso texto principal de reflexão. E vamos ler os primeiros 17 versículos. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. E vamos ter uma palavra de oração antes da leitura. Pai do céu, nós suplicamos a tua graça. Santo Espírito, nós rogamos a tua presença e a tua influência. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos à tua voz e à tua palavra. Ó Pai, queremos colocar essa conferência nas tuas mãos. Desde este primeiro momento até ao último, que a tua graça domine as nossas vidas. E que a pessoa do Senhor Jesus seja entronizada no nosso meio. É isso que nós rogamos humildemente, em seu nome. Amém. Paulo escreveu o seguinte no capítulo 3 da sua carta aos Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho, o homem com seus efeitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina os vossos corações, e sedem agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. As epístolas foram escritas com dois propósitos principais. O primeiro propósito pelo qual as escrituras, ou as epístolas foram escritas nas escrituras, é para consolidar a fé. Há os evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico que Lucas acaba por escrever como o segundo volume, depois de escrever o primeiro em que narra a vida do Senhor Jesus Cristo, ele, não satisfeito com isso e orientado pelo Espírito Santo, então dirige um outro volume ao seu amigo Teófilo, desejando que ele conhecesse, ou pelo menos consolidasse a sua fé, de acordo com aquilo que aconteceu depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, escreve o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Mas nós temos uma série de livros, uma série de cartas ou de epístolas que estão no Novo Testamento, que têm o propósito de consolidar a fé dos crentes já convertidos. Portanto, a confiança e a doutrina são uma das razões pelas quais as epístolas foram escritas. Essa é a primeira razão, portanto, consolidar a fé dos crentes, mas também estimular a santidade de vida. Portanto, em primeiro lugar, se a fé precisa de ser consolidada através de um ensino coerente e doutrinário, basicamente bíblico e cristocêntrico, então a conduta dos crentes também devia ser desafiada. Então os apóstolos escreveram as epístolas para estimular a espiritualidade, ou seja, a vida em santidade, que envolve necessariamente consagração e serviço. E Paulo escreveu esta carta, que para muitos é pouco conhecida, talvez porque se encontra entre uma carta muito citada, que é a carta aos Filipenses, mas também depois temos duas cartas aos Tessalonicenses, e essa pequenina carta ali mergulhada no meio, muitas vezes passa despercebida. Mas é nesta carta onde o apóstolo Paulo acaba por fazer uma descrição da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como poucas vezes fez durante o tempo em que escreveu. É nesta carta onde encontramos Paulo a entrar na profundidade e a colocar Jesus Cristo e a sua supremacia sobre tudo aquilo que as pessoas podiam entender. E ele tinha razões para fazê-lo. Ele recebeu algumas informações de Epáfras. Epáfras provavelmente foi o instrumento de Deus para fundar aquela igreja em Colossos. Segundo esta carta, o apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente aquela igreja. Esta igreja encontrava-se entre outras duas, a igreja que estava em Hierápolis e outra igreja que estava em Laodiceia. Não temos muita informação sobre a igreja em Hierápolis. Temos algumas pequenas informações sobre a igreja que se situava na cidade de Laodiceia, até porque temos uma das cartas, das sete cartas que Jesus manda João escrever para a Ásia Menor, a última delas, então, é enviada à igreja que estava em Laodiceia. E nesta carta de Paulo, que ele escreve aos Colossenses, ele menciona também a igreja que estava em Laodiceia. Aliás, deduzimos a partir daqui que essas cartas eram uma espécie de circulares. Portanto, os assuntos que são tratados em cada carta não eram apenas limitados à vida daquela igreja. Podiam ser trocadas essas informações. E ele vai recomendar na parte final desta carta aos Colossenses que depois de ser lida esta carta, então que seja enviada à igreja que estava em Laodiceia. E aquela carta que ele tinha escrito para a igreja em Laodiceia pudesse ser enviada à igreja em Colossos. Podemos deduzir a partir daqui que todo o ensino apostólico tinha um caráter universal. Embora tratasse de assuntos específicos de cada igreja, mas os princípios básicos eram universais a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Então Epáfras, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 4 desta carta, lá na parte final, ele vai dizer que Epáfras era um seu companheiro na prisão. Também aqui deduzimos que é provável que Epáfras estivesse preso por causa do Evangelho. E Epáfras contou algumas histórias daquilo que estava acontecendo na igreja em Colossos, provavelmente naquelas três igrejas que se encontravam na parte sul da Ásia Menor. Portanto, Colossos, Hierápolis e a igreja de Laodiceia. Havia uma influência mundana que estava a baralhar a vida espiritual daqueles crentes. Então, depois de Paulo ouvir essas confusões que estavam a acontecer, e sobretudo aquela heresia que ficou conhecida como a heresia dos Colossos, que era uma amálgama, uma mistura de ensinos religiosos, mas também filosóficos, a mistura, onde reinava, pelo menos imperava, o gnosticismo que estava a reinar e que podia pôr em causa logo a igreja primitiva. Havia também nessa mesma igreja, algumas influências que tinham a ver com religiões místicas. Ou seja, influências de religiões místicas com seu ascetismo, mas também dentro da própria carta, lendo, podemos deduzir e concluir de que havia uma espécie também de um judaísmo um pouco mais diluído que estava misturado. Portanto, muitas dessas pessoas entravam naquela igreja para tentar baralhar a fé daqueles irmãos. E Epáfras estava preocupado e deu toda essa informação ao apóstolo Paulo. Então ele vai escrever esta carta. De facto, escreveu duas cartas. E depois vai mandar essas duas cartas a duas pessoas. Uma delas era Tíquico. Nós podemos encontrar isso no capítulo 4, versículo 7. Portanto, uma das pessoas que foi enviada para levar esta carta à igreja de Colossos. Mas também uma outra pessoa que era de Colossos, que foi enviada juntamente com Tíquico, era Onésimo, no versículo 9 do capítulo 4. E esse Onésimo não era outra pessoa, a não ser o escravo fugitivo de Filemão. Por isso é que quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo a Filemão, nós vamos encontrar, então, menção ali também de Epáfras, porque Epáfras, de facto, tinha sido o líder da igreja lá em Colossos. Então, Paulo, como sempre, começa a descrever no capítulo 1 a supremacia do Senhor Jesus Cristo, para mostrar que a única forma de respondermos diante das influências do mundo é assumir a supremacia do Senhor Jesus Cristo. E quando ele é colocado acima de qualquer autoridade, isso traz-nos uma segurança. E traz-nos um ensino tão claro e que nos pode ajudar na nossa defesa contra todos aqueles que querem influenciar a nossa fé. No capítulo 12, ele continua a falar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo e os seus resultados. Mas quando chega no capítulo 3, ele então vai fazer aplicação desses ensinos e eu vou abordar esses 17 versículos, dividindo-os em três partes. Porque nesses 17 versículos nós encontramos três marcas da verdadeira nova natureza que é em Cristo. Ou seja, três evidências que mostram que na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, há de facto sinais da nova vida. Os primeiros quatro versículos dizem o seguinte, acompanhe-me na leitura do capítulo 3. Portanto, essa expressão gramatical significa que ele está a concluir, e ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O primeiro elemento que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro aqui é que para vencermos o mundo, uma das marcas da verdadeira espiritual é a assunção da nossa nova natureza em Cristo. O que dá sentido à espiritualidade cristã é o lugar que Cristo ocupa na nossa vida. E isso tem a ver necessariamente com a nossa relação com Ele. E quando nós lemos o Deus da Bíblia, sobre o Deus da Bíblia, concluímos que uma das marcas identitárias do próprio Deus em relação à vida dos seus seguidores é a sua santidade. Não podemos falar da vitória sobre o mundo sem falarmos da santidade. E eu quero dizer que essa noção, esse conceito de santidade, em primeiro lugar, tem a ver com separação. Sempre que nós pensamos em santidade, a ideia que nos vem à mente é o lado moral da questão. Mas nós temos que ler a Bíblia não numa base do pensamento ou do raciocínio grego, mas ocidental, que controla a nossa forma de pensar, mas temos que ler a Bíblia numa perspectiva mais hebraica. Ou hebreia, se quisermos. É o conceito semítico que está por detrás desses conceitos bíblicos, embora as expressões usadas possam fazer parte da cultura grega. Portanto, quando a Bíblia fala em santidade, o primeiro elemento que está na cabeça de todo aquele que usa essa expressão é a separação. Portanto, o santo é aquele que foi separado do comum. Quando no templo do Velho Testamento, os instrumentos, os utensílios, copos, as bacias e todos os elementos que estavam lá eram considerados santos. O conceito que estava por detrás é que todos esses elementos foram tirados do uso comum, separados para um uso específico, que glorifica a Deus. Por isso é que quando alguém tirava um copo ou qualquer utensílio do templo e usava de uma forma natural, ele profanava aquele instrumento. porque ele o tornava comum quando já tinha sido separado para um uso específico. É nesse sentido que até o próprio Jesus Cristo é nos dito na Bíblia que ele foi santificado. Porque se a santificação é a separação do pecado para nos conformarmos cada vez mais à imagem do Senhor Jesus Cristo, a pergunta teológica que fica, então Jesus se separou de quê? Ele se santificou de quê? Ele nunca pecou. Mas a própria Bíblia diz que ele foi santificado. Aliás, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz isso. Lembram-se daquele episódio, quando ele discute com as pessoas, quando ele diz que ele e o Pai eram um, e os fariseus ficaram furiosos, e as pessoas pegaram em pedras para o apedrejarem, e eles, mas por que me apedrejais? Qual é a obra má que eu fiz? E eles responderam, não fizeste nenhuma obra má. Nós te apedrejamos pela blasfémia. Porque tu, sendo homem, fizeste semelhante a Deus. Então Jesus explicou, disse, então isso escandaliza-vos? Então no Velho Testamento, nas Escrituras, também não diz que Deus falou que os homens eram deuses? É claro que o contexto ali mostra que Deus estava a referir-se aos juízes, que assumiam um papel de julgamento, como se fossem pequenos deuses, assumir aquela função de justiça social. E Jesus disse, então, vocês não se escandalizam com as Escrituras, apenas acham que é escândalo porque o Filho do Homem assumiu que ele e o Pai são um, aquele que Deus santificou e separou. Portanto, o próprio Jesus considerava a sua vinda ao mundo como se fosse uma separação, uma consagração ao seu Pai. Mas não só lá no capítulo 10 de João, no capítulo 17, aquele capítulo que nós conhecemos como o capítulo da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, ele fez uma declaração tremenda. Essa declaração sempre me fez confusão. Porque Jesus vai orar e ele pede ao Pai, dizendo o seguinte, João capítulo 17, ele pede ao Pai e diz, Pai, versículo 17, santifica-os na tua verdade e a tua palavra é verdade. Ou santifica-os na verdade e a tua palavra é verdade. João 17, 17. Mas no versículo 19, Jesus diz o seguinte, é por eles que eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E esse versículo sempre me baralhou. Porque Jesus se santificou de quê? Eu, pecador, preciso da santificação porque é o processo que o Espírito Santo usa para ir afastando o pecado de mim, transformando-me de uma forma, de modo interior, para que eu me assemelhe mais à imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas ele se santificou de quê? E é aqui onde nós entendemos o significado básico de santificação. Ele estava a dizer, é por eles que eu me consagro a ti. É por eles que eu procuro viver uma vida de consonância contigo, Pai. Para que através dessa minha vida, então, a minha morte tenha validade para a sua salvação. Então, Paulo, quando usa esses dois verbos aqui no imperativo, buscai, se já estás ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Ele está a falar da nossa identidade com Cristo. Porque um ser humano natural nunca pode buscar as coisas que são de cima, nunca pode pensar nas coisas de cima, se o Espírito Santo não invadir o seu coração e colocar uma nova semente da nova vida. Então, o primeiro argumento do apóstolo Paulo é que, para vencermos o mundo, temos que assumir a nossa nova identidade com Cristo. E a marca identitária do nosso Pai é a sua santidade. Ele o afirmou lá em Levítico capítulo 16. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E ele não dá nenhuma outra explicação. O que Deus está a dizer ali é que, se sois de facto meus filhos, então deve haver uma carga genética, uma marca genética que vos identifique comigo. E eu sou santo, então vocês devem ser santos também. E Pedro vai buscar essa expressão quando escreve a sua primeira carta. E ele repete isso. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não há forma de vencermos o mundo se não assumirmos a nossa identidade. Nós vivemos num período em que os crentes têm vergonha de assumir aquilo que são. Nós temos receios de sermos chamados ultrapassados, medievais, retrógrados. Paulo queria que os colossenses assumissem a sua nova identidade. Por isso é que eles deviam buscar as coisas que eram de cima. E o verbo aqui significa desejar compulsivamente. Portanto, o seu desejo, a sua faculdade volitiva, devia voltar-se para Deus, para as coisas que são de cima e não deste mundo. E mais, ele usa uma outra faculdade, a faculdade mental. Versículo 2. Pensai também nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque é lá onde Cristo habita. Começando esse versículo 1, Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, parece que falhou qualquer coisa na estrutura lógica do apóstolo Paulo, não é? Ninguém ressuscita sem morrer antes. Então, como é que Paulo começa o seu desafio com a ressurreição? É claro que Paulo foi aquele homem que o Espírito Santo usou com aquela mente estruturada. Ele sempre escrevia com lógica. O que ele está a concluir aqui, ele já o vinha desenvolvendo desde o versículo 20 do capítulo 2. Ele já tinha dito que nós estamos mortos em Cristo. Portanto, o que ele está a fazer aqui é apenas a mostrar um lado da questão, mas a ideia do apóstolo Paulo é que a nossa vida hoje está escondida com Cristo. Porque ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou garantindo-nos a vitória, então se ele subiu ao céu, na mente do apóstolo Paulo, a vida do crente hoje deve estar escondida em Cristo. Portanto, ele não pode desejar convulsivamente as coisas que são deste mundo. Nem sequer pode deixar que a sua mente esteja centralizada nas coisas que são deste mundo. Mas ele deve centralizar toda a sua mente nas coisas que são de cima. Agora, nessa argumentação do apóstolo Paulo, nós encontramos uma ordem bíblica. Há uma coerência no Novo Testamento. É que na fé cristã, os imperativos são sempre o resultado dos indicativos. Eu explico. A fé cristã não é uma religião moralista. Às vezes é essa a ideia que nós passamos. Que alguém, para ser cristão, quando alguém aparece na nossa igreja, nós damos uma lista de coisas que tem que fazer. Como se o cristianismo fosse igual às outras religiões que estabelecem regras, listas de regras, para antes que a pessoa se torne membro. Mas essa não é a ordem bíblica. A ordem bíblica é sempre o indicativo que é a causa do imperativo. Por outras palavras, a conduta cristã é sempre o resultado da doutrina e da fé cristã. Nós comportamos-nos como nos comportamos e a Bíblia diz para andarmos de certa forma porque já alguma coisa nos aconteceu. E eu devo fazer escolhas necessárias, escolhas diárias, escolhas éticas, porque eu tenho uma nova identidade. E a minha nova identidade é a santidade. É o caráter genético do meu pai. Então, já que eu me identifiquei com o meu pai, eu trago a carga genética do meu pai, então eu posso ver de uma forma diferente. Quando a Bíblia diz para eu fazer certas coisas e não fazer outras, eu sei porque é que ele me diz isso. Porque já sou uma nova criatura. A vida anterior já foi passada. E Paulo mostra isso aqui. Ele diz no versículo 1, buscai as coisas que são de cima. É um imperativo. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. É um imperativo. Então onde está o indicativo? E ele diz, temos que fazer tudo isso. O versículo 3 responde, porque estás mortos. Ou usando bem o verbo no original, porque morrestes. Alguma coisa aconteceu. Quando Cristo, que é o vosso representante, que é o vosso substituto, morreu, então todos os eleitos de Deus morreram com ele. E ao vencer a morte, eles em Cristo também ganharam a vitória. E eu quero enfatizar aqui, os eleitos também morreram com ele. Essa é uma das doutrinas das quais temos vergonha, como evangélicos. Há poucos usam hoje a palavra eleição, eleitos de Deus. Tudo ficou de tal modo tão concentrado e centralizado no homem, que é o único conceito que muita gente da nossa geração conhece. É que eu decidi por Cristo. Como se a decisão do ser humano fosse a causa da sua salvação. Nós temos vergonha de proclamar a eleição de Deus. Quando Paulo e todos os outros discípulos e apóstolos não tinham vergonha. E eu digo que nós temos vergonha de assumir que somos eleitos de Deus. Ou fomos eleitos por Deus por causa do nosso orgulho. É que se eu assumir que eu sou apenas a consequência da eleição de Deus, então significa que eu não tenho méritos próprios. E o ser humano natural gosta sempre de ter méritos. Nós gostamos de dividir as percentagens ou as porcentagens da nossa salvação com Deus. É claro que Deus é que me salvou, mas eu também fiz isso e aquilo.
Se Deus tem 80% de influência na minha salvação, eu tenho pelo menos 20%. Oh, que Deus nos proíba de fazer isso. Que Ele tire de nós essa teologia. O que nós aprendemos da Bíblia é que nós somos salvos pela sua graça. E graça significa favor, sem mérito. E isso não começou no momento da nossa conversão, não. Antes de nós conhecermos Deus, diz o texto bíblico, Ele já nos conheceu antes do tempo. Predestinou-nos para o momento em que, pela sua graça, nos encontramos com o proclamador da palavra, ouvimos a palavra e nós nos convertermos, rendemos a nossa vida a Jesus Cristo. Mas Paulo vai dizer, mesmo esse ato de conversão é fruto da obra do Espírito Santo, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração, ele nunca vai aceitar Deus. Esse é um ensino bíblico e nós temos vergonha de proclamar esse ensino hoje. O primeiro aspecto, então, que o apóstolo Paulo mostra aqui é que para vencermos o mundo é preciso assumirmos a nossa nova identidade. E a nossa nova identidade está garantida pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu a nossa morte. Como disse um dos puritanos, na morte de Cristo, Ele matou a própria morte. E ele escreveu um bom livro. Se a memória não me falha, acho que foi John Owen. A morte da morte na morte de Cristo. A morte da própria morte na morte de Cristo. Quando Ele morreu, matou o poder da morte. E quando ressuscitou, Ele declarou que a morte não tem a última palavra. É isso que nos garante a vitória diante do mundo. Sem uma relação vital com Jesus Cristo, não há outra possibilidade de vencermos o mundo. Eu avanço para o segundo aspecto que o apóstolo Paulo menciona aqui, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Chamando a atenção, porque a estrutura bíblica tem uma lógica. E Paulo tinha dito para buscarmos as coisas que são de cima, para pensarmos nas coisas que são de cima. Isso pode dar a ideia de que a vida cristã é uma vida de alienação, de contemplação. Mas não é. Porque Paulo reconhecia bem que nós estamos aqui. Não somos nesse mundo. Deus já nos tirou pela sua graça. Aliás, o apóstolo Paulo já tinha feito uma declaração sublime dessa mesma carta. Eu vou pedir aos irmãos para lerem o versículo 13 do capítulo 1. Esse é um dos grandes versículos. Porque sempre que pensamos na nossa salvação, nós pensamos na nossa decisão. Mas os escritores bíblicos não começavam com o homem. E Paulo faz uma afirmação categórica. Capítulo 1, versículo 13. Depois de falar da supremacia do Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo está a dizer é que a nossa salvação exigiu, entre aspas, ou pelo menos envolveu todo o poder de Deus. E quando alguém é salvo, ele é arrancado do reino das trevas e transportado com a força sobrenatural para o reino do Filho do seu amor. É isso ser salvo. Não é uma mera decisão que alguém fez. Não é uma mera oração que alguém citou e foi lá à frente e levantou a mão. Não. É claro que isso também aconteceu, é uma evidência. Mas tudo isso é apenas consequência da obra do Espírito Santo, que trabalhou no interior. E com a mesma força que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, o ser humano é arrancado do reino das trevas. Então Paulo, não sendo contemplativo, ele diz a partir do versículo 5, então se é assim, se esta é a vossa nova natureza, se vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, se a vossa nova marca identitária é a santidade, porque é a marca do vosso Pai, então ele recomenda aspectos práticos. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele faz a lista dos efeitos dessa natureza velha que nos separa de Deus. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, e ela chama de idolatria. Paulo faz um jogo de palavras aqui. Ele está a dizer, olha, a pessoa que não conhece Jesus Cristo, ela centra toda a sua vida nos bens daqui, naquilo que acontece neste mundo. Mas aquele que tem Deus como a sua prioridade, e ele centra toda a sua vontade e toda a sua mente em Deus, então ele passa a viver uma vida diferente. Mas aquele que não tem essa natureza, normalmente ele vai inventar um outro ídolo. E ele, depois de listar os males ligados à sexualidade, e ele termina no versículo 5 com avareza, ou amor ao dinheiro, ou ganância, e ele diz que é idolatria. Ou seja, o ser humano acaba sempre por ser um adorador. Ou adora o verdadeiro Deus, ou adora as riquezas, e adora aquilo que o mundo pode oferecer. E Paulo diz, então, mortificai tudo isso. Significa o quê? Que nunca podemos falar de santificação sem falarmos da mortificação. E se a regeneração, a justificação, a santificação final são obras singulares de Deus, o que a Bíblia nos ensina é que na santificação ali há uma ação humana também. Portanto, aquele que foi regenerado por Deus, que recebeu a nova marca identitária, deve reagir fazendo aquilo que agrada ao seu pai e rejeitando tudo aquilo que entristece o seu pai. Um dos exemplos que eu encontrei algum tempo atrás, com a ajuda do nosso irmão, que já está com o senhor Martin Lloyd-Jones, que eu recomendo a todos, é um servo de Deus que com os seus escritos influenciou muito a minha vida e continua a influenciar o meu ministério também. Ele usou uma ilustração que eu achei muito interessante para explicar como mortificar os membros. O que é isso, mortificação? Se nós não entendemos isso, nós vamos contrariar aquilo que o apóstolo Paulo está a escrever. Os irmãos sabem que nesta carta o apóstolo Paulo condena aqueles que introduziam essas falsas doutrinas e, aliás, até introduziam um certo ascetismo. Ou seja, proibições. Não faça isso, não toque nisso, etc. Então, aparentemente, se Paulo está a mandar que eu não faça essas coisas, ele está a usar as mesmas armas que aquelas pessoas que ele condena também usavam. Mas não é bem verdade isso. Então a mortificação pode ser comparada, essa ilustração ficou-me na mente, de um homem que cria cães e ele ganha o seu dinheiro apostando na luta dos cães. E este homem, sempre que chegava ao mercado, ao sítio onde havia essa luta de cães, ele escolhia, antes das lutas, como é óbvio, o cão que ia ganhar. E sempre acertava. Nunca errava. Ele levava 5, 6 cães, mas quando punha 12 a 12 a lutarem, ele dizia, este vai ganhar. E chegando no fim, ele sempre ganhava. Então um dia desse alguém perguntou, como é que o senhor sempre acerta? Como é que o senhor sabe sempre que um cão vai ganhar? Seja ele magro ou gordo, mais forte ou menos forte, mas o senhor sempre acerta e nunca falha. E ele diz, eu sei qual é o segredo. É que durante a semana eu alimento uns muito mais do que outros. Portanto, quando coloco 2 cães, eu sei aquele que eu só alimentei com água e aquele que comeu proteínas. Então, sei parte do princípio que aquele que foi bem alimentado irá ganhar. A ideia de mortificação é isso. O que Paulo está a dizer é que não deem alimento àquelas inclinações que são do mundo, que são da carne. Portanto, tomem resoluções e decisões na vossa vida diária para não fazerem aquilo que desagrada ao vosso pai. E ele começa com a lista de pecados que têm a ver com o sexo. Não porque a Bíblia tenha um preconceito contra o sexo ou a sexualidade. Ah, eu fiquei muito irritado, muito revoltado, quando vi um programa em que foi para uma escola secundária uma doutorada em sexologia. E ele foi falar sobre a sexualidade. E a única coisa que aquela doutora, a sexóloga, que leu tudo e provavelmente e aparentemente sabe tudo, era dizer aos jovens que a única coisa que eles tinham que fazer é saberem proteger-se. Mas podiam usar o sexo como quisessem. E quando alguém perguntou, mas não é isso que eu aprendi dos meus pais, eu acho que nós temos que escolher a pessoa certa, etc. E a resposta dele foi arrasadora. Disse, quando tu vas a uma loja para comprar uma camisa, tu pegas a camisa, vai para uma sala, experimenta a camisa. Se não der, troca. Quando queres comprar um carro, vai e faz um test drive. Dê a volta, se o carro não der, devolva o carro. Por que que nós não temos que fazer a mesma coisa quando escolhemos alguém para partilhar a nossa intimidade? Oh, eu vi aquele programa, aquilo destruiu-me por dentro. Mas é isso que os nossos filhos ouvem. E sabem como a nossa mente funciona? Se isso vem daquele que se apresentou como doutora em sexologia, os mais novos pensam que ele sabe tudo. Então aquilo que ele diz é verdade. Por isso, quando a Bíblia quase sempre começa com esses pecados ligados à sexualidade, sabe que aquele é o ponto vulnerável do ser humano caído. E Paulo diz que essas coisas deviam ser afastadas daqueles que têm uma nova identidade em Deus. E ele diz no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ah, a doutrina da ira de Deus também desapareceu dos púlpitos evangélicos. Oh, alguém uma vez disse, pastor, não fale da ira. Isso afasta as pessoas. Oh, a minha resposta foi, quero lá saber. É que está na Bíblia. Ah, isso revolta, amados. Disse, então pega na sua Bíblia, arrisca todas as partes onde encontra ira. Porque eu tenho aqui. Se entendermos que o Deus Santo pode indignar-se e indigna-se contra o pecado, nós não teremos noção da nossa salvação. Por isso é que o nosso cristianismo hoje é muito superficial. É que nós não calculamos a gravidade do pecado e a forma como o pecado fere o coração de Deus. Se entendêssemos isso, então teríamos valorizado muito mais a obra do Senhor Jesus Cristo. Quando ele deixou as suas mansões e veio a este mundo para salvar pecadores, trapos como eu. Porque o Deus Santo não admite pecado. Por isso é que permitiu que o seu filho gritasse naquele dia. Elohi, Elohi, sabachthani. Elohi, Elohi, lahma sabachthani. Ele gritou ali porque experimentou a carga do pecado e diante da santidade de Deus. Ele foi esmagado, como diz Isaías. Mas por quê? Porque Deus não amava o seu filho? Não, porque ele é Deus Santo. Simplesmente não pode fechar os olhos diante do pecado. Então, tirar a ira de Deus da nossa pregação é diluir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados, quem não quer pregar essa doutrina, largue o púlpito, faça outra coisa. Pastores, quem tem vergonha de proclamar a santidade e a ira de Deus, faça outra coisa na vida. Porque a Bíblia ensina essa verdade. Paulo continua, versículo 7. Nas quais coisas também noutro tempo andastes, quando vivias nelas. Paulo sempre mostra o antes e o depois. É isso que eu encontro de extraordinário no Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma consulta de psicologia. Quando nós vamos a uma consulta, não estou a desprezar essa área, é muito importante. Mas quando nós vamos, às vezes o psicólogo tem que fazer uma história da nossa vida, não é? Como é que nasceu, como é que o pai tratou, e ele vai fazer uma construção, uma reconstrução da nossa história, pelo menos para tentar entender porque é que nós temos os nossos conflitos. Nós adquirimos uma nova vida, que vem do próprio Deus. Por isso é que Paulo, sempre que faz uma lista, que aparentemente está a denegrir a imagem do ser humano, ele sempre vai dizer, mas Deus, ele está a fazer a mesma coisa aqui. Vocês andaram, muitos de vocês também viveram aquelas vidas. Diz o versículo 8, mas agora, Cristo mudou tudo. Naquele tempo andaste nessas vidas, mas agora não pode ser assim. Porque vocês têm uma nova vida. Despojai-vos também de tudo. Ira, cólera, malícia, maledicência e palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus efeitos e vos revestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está a ensinar que a própria santificação ou santidade é um processo. Se no início a santificação significa separado para um uso específico, depois de estarmos ligados a Cristo, a santificação passa a ser um processo de transformação interior. Eu encontrei duas definições que moldaram a minha mente, o meu entendimento. Uma primeira definição é do nosso irmão Luiz Berkhoff. Ele diz assim sobre a santificação. Santificação consiste, fundamental e primariamente, de uma operação divina, reparem isso, na alma, pela qual a santa disposição nascida na regeneração é fortalecida e os mais santos exercícios são aumentados. No momento da regeneração, nós somos santificados, separados do comum para um uso específico de Deus. Mas a partir daquele momento em que Deus nos declarou justos, o Espírito Santo também introduz uma justiça interior que vai sendo trabalhada para que cada vez mais nos assemelhemos à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a outra definição não podia deixar de ser de Martin Lloyd-Jones. Ela diz o seguinte: a santificação é aquela graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual Ele liberta o pecador da corrupção do pecado, renova a sua natureza segundo a imagem de Deus e o capacita a realizar boas obras. Aleluia! Aleluia! Amados, eu sou um pastor batista. Mas eu digo aleluia porque também encontro isso na Bíblia. Não confundam as coisas. Aleluia, diziam os judeus. Louvai ao Senhor, porque Ele faz isso. Então Paulo está a mostrar que se por um lado devemos despir, e ele usa uma metáfora aqui, tirando todas as coisas que não agradam a Deus, como aquela roupa suja que usamos durante todo o dia, chegamos no fim do dia, cheira a suor, e nós temos a vontade de chegar lá a casa e tirar tudo e tomar um bom banho. Paulo diz, é essa a atitude do crente. Portanto, no processo da santificação, o Espírito Santo está a realizar a sua obra interior, mas o crente deve tomar resoluções na sua vida. Há coisas que não posso fazer. Digo aos jovens lá da minha igreja. Pastor, mas a maioria dos meus colegas faz. Tu não podes. Por uma única razão. És filho de Deus. A tua marca identitária é a santidade de Deus. Então mostra isso. Mas serei a minoria. Não importa. A verdade quase sempre fica do lado da minoria ou das minorias. Essa é a realidade. E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse é o segundo ponto. O primeiro é assumir a nossa marca identitária, a nossa nova natureza, da qual adquirimos através da nossa união com Cristo. Ao morrer, Ele morreu a nossa morte. Ao ressuscitar, Ele nos deu a nova vida. Ao subir para o céu, diz o apóstolo Paulo, a nossa vida atual está escondida em Cristo. Quando Ele se manifestar, então nós seremos também manifestados ou manifestos. O que Paulo está a dizer é que hoje o crente usa os mesmos supermercados, usa o mesmo elevador, está na mesma escola, frequenta os mesmos sítios e o mundo não consegue muitas vezes distinguir-nos. Mas Paulo está a dizer, quando o nosso representante um dia aparecer, então o brilho da glória, da santidade, irá ser visível. Enquanto isso, nós devemos viver decididos a mortificar, a tirar tudo aquilo que não agrada ao nosso Pai. Ou seja, não dando suprimento, não dando alimento àquilo tudo que entristece o nosso Pai. A primeira lista tem caráter de pecados ou de influências ou de efeitos sexuais, e depois a avareza, que é o amor ao dinheiro, que caracteriza a nossa sociedade. Mas na segunda lista, Paulo vai falar da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da nossa boca. Oh, e aqui nós também caímos, não é? Quantas vezes a ira se manifesta na nossa família? Quantas vezes não conseguimos controlar a cólera entre os irmãos da mesma igreja? Há um tempo atrás eu estive numa conferência de famílias, há uns bons anos, e eu não estava muito bem com a minha esposa. Foi uma das maiores crises que nós tivemos como casal. E vejam como Deus faz as coisas. Antes daquela crise, duas semanas antes, um casal da nossa igreja ofereceu-nos essa conferência sobre a família. Então, pastor, nós queremos que gozem 4 dias. Ah, mas isso é caro. Não, nós pagamos tudo. E enquanto se aproximava aquele dia, então nós tivemos aquela zanga terrível. Mas já que alguém tinha feito tanto sacrifício para nós irmos, nós pensamos assim, recusar isso é ingratidão. Então nós vamos. Mas fomos quase de costas voltadas. E eu quero esclarecer aqui, eu já era pastor. Isso acontece também, os pastores. E nós chegamos lá, participamos, e num dos dias, o homem, o irmão que estava a falar lá à frente, disse, vamos fazer um exercício. Então cada um fica à frente do seu parceiro, do seu cônjuge. E todas as pessoas naquela conferência, cada um ficou à frente. Ele disse, então, as primeiras pessoas são os maridos. Depois as esposas vão fazer a mesma coisa. Então o marido diga à sua esposa, tu não és minha inimiga. Amados, eu nunca tive tanta dificuldade de dizer qualquer coisa à minha mulher como naquele dia. É claro que eu sabia que ela não era minha inimiga, mas a nossa relação não estava bem. Mas foi a forma como o Espírito Santo encontrou para esmagar o orgulho aqui. Ou eu obedeço e digo à minha esposa, porque de facto ela não é minha inimiga, ou eu saio daqui e continuo com o meu orgulho, porque eu acho que tenho razão. Mas acabamos por fazer a mesma coisa. Depois desse tempo, disse, então sente-se juntos e podem orar agora em conjunto. E algo extraordinário aconteceu ali. Porque eu dizia para ela, desculpe, porque eu é que tive a culpa nisso. E ela dizia-me, não, eu é que te respondi mal naquele dia. Não, eu é que agi mal. Não. Mas antes daquela conferência, eu achava que tinha 100% de razão. E ela achava a mesma coisa. Paulo sabe como nós funcionamos. Portanto, a própria santificação também afeta esse lado, esse mau humor da nossa mente. Oh, que o Espírito Santo trabalhe durante essa conferência. Se há zanga, se há atrito entre nós, é tempo, como filhos de Deus, que transportam, que carregam consigo a nova marca identitária do Pai, que é a sua santidade, que inclui necessariamente o amor e o perdão também. Que Ele não permita que cada um de nós saia dessa conferência sem tratarmos com aqueles com quem temos problema. E para finalizar, então, o apóstolo Paulo vai nos dar uma outra marca. A primeira é a assunção, assumir a nossa nova natureza, que se baseia na nossa relação com Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. Isso deve levar a nossa mente e a nossa vontade a pensar nas coisas que são de cima. Em segundo lugar, devemos mortificar os efeitos da carne que ainda existem em nós, tomando decisões mesmo em minoria e assumindo passar vergonha por causa de Cristo, para rejeitar aquilo que a nossa sociedade mostra como bandeiras, mas nós sabemos que não são agradáveis ao nosso Deus. E por fim, Paulo vai falar de um outro erro também. Por isso é que eu acho a palavra de Deus extraordinária. Ela pode ter sido escrita há milhares de anos, mas ela continua tão atual. Eu gosto muito de física, que é uma das minhas áreas de estudo. Mas nunca leio um livro técnico, científico, com a mesma beleza que eu leio essa palavra. Há qualquer coisa de singular na Bíblia. Por mais que os outros livros enriqueçam a nossa estrutura mental, nada pode tocar o nosso coração como esse livro. E vejam como Paulo escreve. Ele começa com desafios que podem parecer pessoais, mas nunca no ensino bíblico a experiência de fé é individualista. Aquela ideia do herói solitário, que não precisa dos outros, que vai viver a sua vida com Deus e ponto final, não faz parte do ensino bíblico. Os irmãos sabem que muitas dessas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Eu fico triste quando encontro irmãos que já não vejo. Irmão, está bom? Estou. Está, onde é que frequenta a igreja? Ah, já não frequento nenhuma igreja. Mas porquê? Ah, eu leio a Bíblia, faço as minhas orações, tenho até internet, posso acompanhar as pregações do, não quero dizer o nome, de um pregador famoso americano, ou brasileiro, ou angolano, etc. E faço o meu culto lá em casa. Amados, esse cristianismo de heróis solitários não existe na Bíblia. Mesmo que a Bíblia fale da salvação como uma experiência individual de alguém com Deus, a Bíblia sempre usa essa expressão num contexto comunitário. Por isso é que existe a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a Igreja de Jesus Cristo é identificada com o corpo, como corpo, onde há muitos membros, mas todos interligados. Se alguém cortasse o meu dedo e o colocasse ali fora durante 3 dias, eu teria repugnância em pegar no meu dedo. Ele continuava a ser um dedo que já foi meu. Mas o facto de estar fora do meu organismo, ele entrava em decomposição em pouco tempo. E Paulo, de uma forma magistral, ele vai dizer o seguinte, vejam comigo, a partir do versículo 11. Ele diz que nos revestimos de novo, e isso pode ser uma experiência singular e pessoal com Cristo, mas também comunitário. Esse novo inclui o novo corpo de Jesus Cristo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então ele diz, onde não há grego nem judeu, ele aqui fala, não há diferença de nacionalidades, nem circuncisão ou incircuncisão, ele fala que já não há diferenças em termos de religião, nem bárbaro, nem cita, não há diferenças de classes sociais, bárbaro é aquele que não falava grego. Falava outra língua, mas não falava a língua da cultura de então. Era um bárbaro. E ele acrescenta uma outra categoria, nem cita. Cita, os citas eram aqueles que viviam perto do Mar Negro. Ou seja, eram piores ainda, de categoria mais baixas do que os bárbaros. E Paulo diz, olha, em Cristo Jesus, eles são feitos um. Formam uma unidade. Então Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E estou a carregar aqui, eleitos de Deus. Foi Paulo que escreveu. Não foi Calvino. O que eu saiba, Colossenses foi escrito por Paulo. Santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de mansidão, de humildade, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei assim vós também. Ou seja, nós só podemos viver, vencer o mundo respeitando e valorizando a vida comunitária. Aqueles heróis dos anos 80, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, que saíam do quartel, entravam sozinhos num campo militar e derrotavam toda a gente, matavam toda a gente e libertavam sozinhos os prisioneiros. Eram os heróis. Isso não existe no cristianismo. A vida cristã é uma vida comunitária. A forma de vencermos o mundo é vivermos também em comunidade. Porque Cristo conquistou um povo. Nós somos o sacerdócio santo, o povo real, o sacerdócio real, o povo adquirido. Há uma visão bíblica que é sempre do povo. E é esse povo que ele previu, predestinou, no devido tempo chamou com a vocação, declarou justo, e Paulo salta a santificação, diz, e ele glorificou. Tudo no tempo verbal passado. Ele saltou de propósito, não se enganou. Porque ele sabe, Paulo parte do princípio, que todo aquele que foi justificado foi também santificado, porque foi separado. E ele um dia será glorificado. Amados, termino aqui com o versículo 17 que encerra isso. E Paulo introduz aqui um elemento, como é que será o nosso convívio? Ele dizia, a paz de Deus, a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Ou a gratidão é outra característica. Para mim, essa é a marca do verdadeiro crente. Como é que eu sei se alguém é verdadeiramente salvo? Eu pergunto, quantas vezes ele agradece nas suas orações? Aquele que reclama mais do que agradece é porque não conhece o Senhor. Porque se de facto conhecesse aquilo que Cristo fez na sua vida passava a ser uma vida de gratidão. Por isso é que Paulo introduz sempre nas suas listas ações de graças como sinal da verdadeira espiritualidade. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aqui faço um parênteses aos músicos. Há corinhos que me irritam. Aparentemente tem uma boa melodia, mas quando vemos a substância, o conteúdo das palavras, muitas vezes até são antibíblicas. E o que eu aprendo desse texto aqui é que Cristo deve ser entronizado, a palavra de Cristo deve habitar no nosso meio, até condicionando o nosso louvor. Portanto, o que me interessa no hino que eu canto é que se está de acordo com o ensino bíblico. Se não estiver, ele pode ser, por ter sido criado, composto pelo músico mais famoso da terra. Eu não vou cantá-lo. Eu tenho que encontrar base bíblica para cantar aquele corinho. E Paulo está a dizer, tudo isso deve ser dominado pela palavra de Deus. E encerra, versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esse versículo 17 resume tudo aquilo que ele vinha dizendo. Ou seja, a única forma de vencer o mundo é entronizar o nome do Senhor Jesus Cristo. É assumir a nossa relação e a nossa nova natureza. É decidir na nossa vida, no nosso dia a dia, mortificar as obras que desagradam o nosso Pai. Mas também valorizar a nossa comunidade. Porque Deus colocou ao nosso dispor irmãos e irmãs que nos têm ajudado na nossa caminhada de fé até aquele dia. Que Deus nos enriqueça com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa dirigir as nossas vidas durante o tempo que estivermos aqui nessa conferência. Posso orar convosco, irmãos. Pai do céu, eu te quero agradecer e peço-te ao Senhor que durante os próximos dias tu possas ser com o nosso irmão Gerard Hemming, com o nosso irmão Eber Júnior, que tu possas ser com o nosso irmão Hernandes Dias Lopes. Ó Pai, que a tua graça e o poder do teu Espírito Santo possa ser com eles, para nos ministrarem a tua palavra. Queremos sair dessa conferência mais edificados do que entramos, e mais próximos de ti, e mais parecidos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que tudo isso pedimos e agradecemos. Amém.